Vamos falar agora da agenda do Senado para esta semana. Nós estamos na linha com o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, que estava de férias e agora está de volta aqui ao batente no Senado. Guerzoni, boa tarde para você.
Boa tarde, Adriana.
Guerzoni, temos uma semana aí agitada no Senado. Vamos começar aqui com a pauta do plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora há pouco deu uma declaração para os jornalistas após um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles trataram, entre outros assuntos, da medida provisória 1045. Guerzoni, explica aqui para o nosso ouvinte por que que essa medida provisória está cercada de muita expectativa e também de polêmica.
Essa medida provisória deve ser aí o ponto mais quente, politicamente dizendo, aí da pauta dessa semana. Né? O plenário tem várias outras proposições para discussão, tem mais duas outras medidas provisórias, mas provavelmente a grande atenção deve ser voltada para essa medida provisória 1045. De um lado, por uma questão de cronograma, né? Essa medida provisória vence na semana que vem, no dia 7, né? Exatamente no feriado de 7 de setembro, e a gente vai ter na segunda-feira um ponto facultativo, que significa que essa medida provisória tem que ser votada esta semana ou ela perde a validade. E ela trata do chamado programa emergencial de emprego e renda. Né? Ela é aquele programa que permite a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho dos trabalhadores em geral, com uma compensação de um benefício emergencial pago pelo governo federal, né? Pago pelo Tesouro Nacional. Isso já esteve em vigor durante algum período no ano passado, esse tipo de benefício, né? Ele foi reeditado agora com a continuidade da pandemia, é considerado pelo governo algo fundamental para assegurar o emprego e renda nesse período da pandemia, e é uma matéria que tem um apelo político muito grande e uma grande polêmica. Né? Basta a gente ver que essa medida provisória lá na primeira fase, né, da sua tramitação, ela já recebeu 400 emendas. Agora chegou ao Senado, só até esse momento ela já recebeu aí 70 emendas de plenário, né? Há uma perspectiva que esse número cresça na medida que se aproxime a data da votação, né? Ela estava agendada para ser votada na quarta-feira. A Câmara dos Deputados alterou bastante a medida provisória. Há, inclusive, requerimentos de senadores pedindo para que algumas matérias sejam excluídas por ser considerada matéria estranha. Então, a gente deve ter aí as atenções do plenário voltadas bastante para esse ponto, que é algo diretamente ligado à pandemia, né? Não ao combate à pandemia, né, do ponto de vista sanitário, mas ao combate aos efeitos, né, às consequências que a pandemia trouxe para o emprego e renda dos brasileiros. Né. Então, há uma expectativa grande na votação dessa matéria, que deve estar acompanhada essa semana aí de outros temas. Né. Nós temos, por exemplo, uma medida provisória que tem um pouco mais de prazo, né, que vem a ser daqui a 15 dias, que trata de um outro aspecto também importante de combate à pandemia, que é a regulamentação da aquisição excepcional, né, com dispensa de licitação, se for o caso, de obras, serviços e insumos para o combate à pandemia. Né. Então, esses temas devem aí monopolizar a atenção do plenário nessa semana.
Pois é, Guerzoni. Então, realmente, aí muita expectativa, né, em relação à medida provisória e essas outras matérias. Agora, vamos falar aqui um pouquinho, Guerzoni, da CPI da pandemia. A CPI tem mais um calendário, né, um cronograma de depoimentos para esta semana. E um deles, cercado de grande expectativa, é do motoboy Ivanildo Gonçalves. Ele é apontado aí como fazendo saques milionários para a empresa VTC Log, que é investigada pela CPI. E eu já te pergunto, ô Guerzoni, Ivanildo, será que poderia ser um novo caseiro Francenildo ou um motorista Heriberto que fizeram histórias aí nas CPIs?
Pois é, essa é o que estão dizendo, né? Que nós podemos ter aí uma testemunha-chave, né? Uma testemunha-bomba similar a esses depoimentos que a gente teve aí nessas outras CPIs aí para trás, né? Que geraram consequências políticas de grandes proporções, né? A CPI da pandemia está aí se aproximando da sua reta final, né? Há uma expectativa que o senador Renan, o relator, apresente o seu relatório, talvez aí na segunda quinzena de setembro, né? A expectativa que até o final de setembro, existe uma polêmica sobre isso, né? Alguns membros da CPI querem que ela continue, outros querem que ela conclua logo os seus trabalhos, mas a primeira expectativa é de que na segunda quinzena aí desse próximo mês, a CPI discuta o relatório final. E esse depoimento desse motoboy, né, Ivanildo Gonçalves, está sendo aguardado com grande expectativa. Como você comentou, há informações de que ele teria sacado volumes significativos de dinheiro dessa empresa, VTC Log, que é uma empresa contratada pelo Ministério da Saúde para as atividades de logística, né, para transporte de vacinas e outros insumos, e isso vai na linha da investigação que a CPI tem se concentrado aí, né, nessas últimas semanas, que são denúncias de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Né? A gente deve ter aí um outro depoimento essa semana, também envolvendo essa questão, que é de Marcos Tolentino, que, segundo algumas fontes, seria um sócio oculto do Fibbank, né, que foi objeto de uma sessão também bastante concorrida aí na semana passada. Né, o Fibbank teria dado garantias para a Precisa para a compra de medicamentos. A gente teve o depoimento na semana passada de um dos diretores dessa instituição, Roberto Pereira Ramos, que foi um depoimento que gerou uma polêmica bastante grande. Isso deve continuar essa semana. Então, a CPI, como tem acontecido aí nesses últimos meses, né, é um foco de polêmica, um foco de atenção política muito grande, e também a expectativa de um depoimento do outro lado da investigação da CPI, mas que também tá casado com essa questão das denúncias de corrupção, são as denúncias de corrupção nos estados, né? Há um depoimento do ex-secretário de saúde aqui do Distrito Federal. Esse depoimento já foi adiado aí algumas vezes. Francisco Araújo está marcado agora para quinta-feira. Vamos ver se ele vai ocorrer, né? O ex-secretário recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e o depoimento, como até a gente já comentou outra vez, ele tem uma polêmica jurídica grande, porque o Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou aquela ação, que os governadores entraram, né, lá no começo da CPI para não serem convocados, o Supremo decidiu que, primeiro, que os governadores não podem ir, porque chefes do Poder Executivo são imunes à convocação por CPI. Mas ele teve uma outra decisão na época, que acabou dividindo o Supremo, foi por 6-5, de que as CPIs do Congresso Nacional não podem investigar os recursos transferidos pela União para os estados. Essa investigação cabe exclusivamente ao Tribunal de Contas da União, não está na competência da CPI. E o que se discute aí são exatamente os recursos transferidos pela União para o Distrito Federal. Então nós temos também esse aspecto, que é uma polêmica jurídica em torno dessa questão. Vamos ver aí o que diz o Supremo Tribunal Federal na ação que o ex-secretário Francisco Araújo entrou para sobre o seu depoimento na CPI. Então devemos ter aí depoimentos bastante aguardados, né, com destaque, como você tinha comentado, para esse depoimento, que é uma grande expectativa desse motoboy, que teria sacado grandes quantidades de dinheiro para essa empresa BTC Log.
Ok, Guerzoni, muito obrigado, viu, pela sua participação. Boa tarde para você e boa semana.
Tá, para você também, Adriano. Obrigado.